O ministro do STJ, Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti, votou pela retomada do processo que trata do caso Rio Centro, atentado à bomba frustrado ocorrido em maio de 1981. A ação é resultado de um recurso do Ministério Público Federal. O relator votou pela retomada do processo por entender que os ex-militares supostamente envolvidos no atentado, de acordo com o Ministério Público, devem ser processados porque crimes contra a humanidade são imprescritíveis, o que significa que não tem prazo para serem julgados. Após o voto do relator, o julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Reinaldo Soares da Fonseca e não há data para retomada do julgamento. Sobre este assunto, eu converso agora com o professor doutor Gustavo Badaró, que é do Departamento de Direito Processual da Faculdade de Direito da USP. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos os ouvintes.
Muito obrigado por conversar conosco sobre este assunto, este atentado que ocorreu em abril de 1981, quando uma bomba explodiu, matou o sargento Guilherme Pereira do Rosário, que estava ao lado do capitão Wilson Machado dentro de um automóvel. Uma outra bomba também explodiu dentro da Casa de Força do Rio Centro, onde cerca de 20 mil pessoas assistiam um show em homenagem ao Dia do Trabalhador. Professor, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente por que é que esse assunto voltou à pauta, na medida em que o que se discute aqui é prescrição ou não deste crime? E que argumentos embasam esses dois pontos de vista?
De uma maneira geral, todos os crimes são prescritíveis. Há um prazo para que o Estado possa investigar, processar e punir as pessoas, para evitar que qualquer cidadão possa ficar indefinidamente 30, 40, 50 anos depois de eventualmente ter feito alguma coisa errada ou cometido um potencial crime, ainda sujeito à perseguição do Estado. Mas existem determinados crimes, poucos, que excepcionalmente há previsão de que esses crimes são imprescritíveis. Na nossa Constituição, por exemplo, o crime de racismo é considerado um crime imprescritível. Mas o Brasil também assinou um tratado internacional que considera que crimes praticados contra a humanidade são crimes imprescritíveis. E é com base nessa convenção internacional que se declarou nesse voto a imprescritibilidade desse crime que ocorreu e ficou conhecido como atentado do Rio Centro, pelo menos neste primeiro voto do relator, por entender que esses fatos não caracterizariam apenas um homicídio, se é que se pode dizer assim, de um crime tão grave, mas mais do que um homicídio praticado com a simples intenção de matar alguém, que caracterizaria um crime contra a humanidade nesse contexto mais amplo.
Muito bem. Foi feito um pedido de vista, isso quer dizer que mais uma vez para todo o processo, para mais discussões. Explica um pouco para a gente, professor, que isso é muito comum, um pedido de vista, não é? O que é que será tratado nesse período?
O pedido de vista é previsto regimentalmente e não há na lei um prazo máximo para essa vista. Uhum. O que acontece é que nos processos, no tribunal, há um relator que é quem lê, prepara o voto e no dia da sessão de julgamento ele expõe o seu voto aos demais ministros que compõem a turma. No caso de uma turma do Superior Tribunal de Justiça, são 5 ministros que votam na turma. Os demais ministros, em tese, não tem conhecimento do voto do relator. Uhum. E aí, se algum ministro entende que há alguma questão naquele voto, que ele quer ler melhor, que ele quer se preparar melhor ou aprofundar o conhecimento dele naquele voto, ele pede vista. Eu digo em tese porque nós sabemos que, na prática, os ministros têm a praxe de trocar eletronicamente os votos entre eles. Então, antes da sessão, o relator pega o voto dele, que já é a minuta do voto, que já está pronta, que será lida na sessão, e passa para os demais ministros. Mas como realmente é um volume muito grande de votos por sessão, normalmente os ministros não têm tempo para ler 200, 300 votos que estão preparados pelos demais ministros. E às vezes, na sessão de julgamento, seja pelo voto do ministro, seja por algo que os advogados ou o procurador sustenta da tribuna nas suas sustentações orais, isso pode chamar a atenção de algum ministro e ele pede vista para examinar melhor o caso.
Agora, muita gente às vezes questiona por que que um assunto tão antigo volta à pauta, né? Porque de repente o assunto é retomado. Mas não tem lógica nenhuma nisso, né? Ou tem um ambiente que o senhor imagina que influencia a decisão de formação dessa pauta, né? Do que será ou não julgado? Porque as pessoas perguntam, mas por que esse assunto agora? Tem resposta para isso, professor?
Eu diria que as respostas para isso são respostas talvez mais políticas do que jurídica. Uhum. Juridicamente, o que há é que a lei diz, olha, determinados crimes são muito graves, os crimes cometidos em certos contextos, e, portanto, esses crimes são imprescritíveis. Então, sim, eles podem ser perseguidos a qualquer momento. É claro que o que faz um fato tão antigo, como, por exemplo, agora, o atentado no Rio Centro, que é de 1981, ou há alguns anos nós tivemos denúncias oferecidas contra o Ustra também, é um contexto que não é só um contexto jurídico. Há um embasamento jurídico para as alegações de imprescritibilidade, nesse caso do Rio Centro, por ser crime contra a humanidade, ou no caso do Ustra, por se alegar que a lei de anistia não poderia ser aplicada em relação aos agentes do Estado por uma decisão da Corte Interamericana. Uhum. Mas no fundo há um contexto político, há uma busca pelos agentes de uma afirmação política no sentido de não deixar impunes certos fatos que são considerados relevantes na história do país. Uhum. Ainda que várias décadas depois.
Muito bem, agora, esta tese de um crime que não teria sido, não estaria prescrito, né? O senhor acha que tem chance? É o voto do relator, é a posição do relator. Claro, os demais ministros darão sua posição a favor ou contra a tese do relator, mas o senhor vê possibilidade dessa tese receber mais votos, receber adesão?
Veja bem, depende de um enquadramento jurídico. A noção de crimes contra a humanidade, ela depende de um aspecto que tem um aspecto fático, mas também um aspecto intencional. Os crimes contra a humanidade normalmente são crimes considerados ou praticados num contexto de um ataque generalizado e sistemático contra uma determinada população. Daí a ideia, inclusive, de que eles não prescrevam. Então é diferente, por exemplo, eu matar uma pessoa porque eu quero tirar a vida dessa pessoa, porque eu não gosto dessa pessoa, ela fez algo de mal para mim, e eu querer matar centenas de pessoas que residem num determinado povoado por um ataque àquela população. Então, o que nós vamos ter aí é um aspecto subjetivo de interpretação de cada ministro, no sentido de se aquele atentado no Rio Centro foi um atentado contra a vida de uma pessoa, e aí não seria crime contra a humanidade e, portanto, não teria esse caráter imprescritível, seria um homicídio que está prescrito em 20 anos e aí os ministros vão reconhecer a prescrição. Uhum. Ou se os ministros que irão votar também entenderão que essa tentativa de colocar uma bomba no Rio Centro era algo mais amplo, nesse sentido de um ataque generalizado à população contra todos os indivíduos que estavam naquele dia para assistir aquele show em homenagem ao Dia do Trabalho. Então, é algo que tem um certo espaço interpretativo e vai depender não só de aspectos jurídicos, mas de outras concepções de cada um dos ministros.
Compreendo. E, por fim, professor Gustavo, se a tese, então, se a posição do Ministério Público Federal for vitoriosa, o que acontece? Qual é a punição para esse crime?
Bom, se a posição do Ministério Público for vitoriosa, fica afastada a tese da prescrição e o processo poderá prosseguir. E aí, nesse caso, a denúncia que foi formulada, ela aponta o crime de homicídio qualificado, né? e por esse crime é que o processo irá prosseguir. Há também a indicação do crime de formação de quadrilha, porque o processo ele é apontado, são apontados quatro réus, e que de acordo com a legislação da época aquilo caracterizava crime de quadrilha. Então, pelos crimes que estão descritos na denúncia, uhum, esses réus serão processados.
Processados e podem vir a cumprir que pena? Qual é a pena para isso? Ah, depende da soma de todos esses crimes, né?
Depende da soma de todos esses crimes. Por exemplo, só em relação ao homicídio praticado, a pena máxima é uma pena de 30 anos. Então, podem ser penas bastante elevadas no final, havendo a somatória dessas penas todas.
E um crime contra a humanidade?
Na verdade, no ordenamento jurídico brasileiro, não existe o crime contra a humanidade especificamente. Uhum. São os crimes normais que são praticados neste contexto de crime contra a humanidade.
Sim, sim. O argumento é usado para não prescrição, não para determinação da pena. Isso que você está dizendo.
Exatamente.
Que não está previsto em
Por
lei.
Exemplo, nós temos um crime de homicídio. Pode ser um homicídio comum ou um homicídio que num contexto de crime contra a humanidade. Eu tenho um crime de provocar explosão. Esse crime pode ser um crime comum, sei lá, numa festa de São João, ou pode ser num contexto de crime contra a humanidade. Como você bem disse, essa qualificação é para atrair a imprescritibilidade para esses crimes. Mas aí eu aplico a pena normal prevista no Código Penal para cada uma dessas ações.
Perfeito, ficou bastante claro. Muito bem, vamos acompanhar, não é? Não há prazo para retomada desse. É o voto do relator que muitas vezes pode ser seguido, ou simplesmente, né, um voto pode ser completamente contrário à decisão do relator. Então,
E só mais uma coisa para deixar claro para os ouvintes: o próprio relator pode mudar o voto dele diante dos argumentos dos outros ministros.
E isso é normal, quer dizer, na hora da troca dos argumentos, as influências, elas são mútuas, né, professor?
Isso é normal e é saudável, né? É louvável.
Perfeito, mas tem, claro, um ambiente político, né? Há uma discussão, porque, claro, a gente tem um momento, a gente vive um momento de participação dos militares na composição deste governo. Então, é claro que todo mundo se questiona sobre o impacto que uma decisão ou a discussão, a retomada da discussão desse processo pode ter, sem dúvida alguma. Professor Gustavo Badaró, da Faculdade de Direito da USP, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui sobre o tema.
Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer falar com você, Roxane, e com os ouvintes.